Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistente. Eu sou Eduardo Moreira. Conforme uma inscrita no nosso canal já me indagou, eu sou advogado na área trabalhista, residente do Rio de Janeiro, capital. Estamos mais uma vez aqui para comentar as principais notícias do dia, que infelizmente foi um dia repleto de eventos que não nos deixam sem vir aqui fazer o nosso comentário. E eu queria começar, na verdade, vocês me desculpem aqui que eu estou colocando só agora, foi tudo meio que em cima da hora, eu estou colocando aqui para compartilhar esse vídeo em alguns grupos de WhatsApp, e peço a todas e a todos que façam o mesmo, façam o favor de compartilhar esse vídeo no WhatsApp. Eu queria iniciar não com uma notícia de hoje exatamente. Eu queria iniciar com duas notícias do dia de ontem, do dia 19 de agosto. E por quê? A primeira notícia, que causou espanto enorme, que foi a notícia relativamente à escuridão pela qual passou a capital de São Paulo. A cidade de São Paulo ontem viveu um momento trágico, um momento de enorme preocupação, quando foi invadido por nuvens muito escuras e fuligem, quer dizer, causando até problemas respiratórios em quem tem essa dificuldade. Quer dizer, e parece que tudo isso causado por queimadas que estão ocorrendo no Brasil. Esse governo, desde o início, o governo Jair Bolsonaro demonstrou que não tem o menor apego, seja pelo meio ambiente, seja pelas terras indígenas e de quilombolas, seja na defesa da população mais necessitada. Não tem apego. É um governo que certamente está trabalhando contra o meio ambiente ao colocar um ministro de meio ambiente que, além de não ter conhecimento algum da matéria, é uma pessoa que em todos os seus pronunciamentos públicos ataca o meio ambiente. É um ministro do meio ambiente que ataca o meio ambiente. Temos um ministro da educação que ataca a educação pública, um ministro da saúde que ataca a saúde pública. E por aí vai, um ministro da Justiça que comandou uma operação enquanto juiz, que atacou a lei, que violou a lei. Então, é um governo realmente de destruição nacional, da soberania nacional e de destruição nacional. Então, primeiro ponto que nós não podemos deixar de falar é a extrema preocupação que o desmatamento vem causando não só para o Brasil, mas como para todo mundo. Inúmeros países europeus vêm chamando atenção para esse problema e já há números que identificam um aumento brutal no desmatamento da Amazônia e de outras regiões. Quer dizer, ou o Brasil cuida do meio ambiente ou estaremos daqui a pouco tempo diante de uma catástrofe planetária. E não podemos esquecer também da imensa liberação de agrotóxicos que em 7 meses de governo já houve no Brasil. Quer dizer, é um governo que desmata, permite o desmatamento exagerado, abusivo, inacreditável, liberou o uso de... Eu ouvi um número, vocês me perdoem se eu estiver enganado, mas liberou o uso de mais de 500 agrotóxicos nesses primeiros 6, 7 meses de governo. Quer dizer, parece que é um governo que quer adoecer a sua população, o que é absolutamente lamentável. Então, eu queria dar essa primeira notícia de ontem, mas eu quero dar uma boa notícia também. Ontem nós tivemos a honra, o enorme prazer, a enorme alegria de transmitir ao vivo o ato que foi realizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ontem à noite em São Paulo, promovido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Foi um ato que durou mais de 2 horas, com manifestações muito importantes, não só figuras do meio jurídico, como figuras do meio político. Estiveram presentes o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSOL, Juliano, Aldo Arantes, pelo PCdoB, quer dizer, várias outras figuras estiveram presentes, tanto do meio jurídico, repito, quanto do meio político, e deram declarações, fizeram discursos muito contundentes nesse ato que tinha como grande panfleto, como grande mote, como grande palavra de ordem, Moro mente. E para uma boa parte da população brasileira, para o nosso canal, para aqueles que nos acompanham, já ficou mais do que claro que essa consígnia encontra verdade, encontra base factual nos vazamentos feitos pelo The Intercept Brasil com seus parceiros. Aliás, nem precisava, na minha visão, desses vazamentos. Toda a Operação Lava Jato, desde o início, ao violar frequentemente a lei, já dava amostras de que operava marginalmente, operava à margem da norma jurídica com objetivos exclusivamente políticos. Foi isso que nós comentamos ontem aqui no canal, e eu indico a vocês que não viram que vejam a live de ontem. Muito bem, passando para as notícias de hoje. Começamos talvez com a pior delas, que é que hoje se completam 500 dias do ex-presidente Lula preso. Preso num processo absolutamente ilegal. Preso como resultado de uma tremenda injustiça. É um preso político para o mundo. Não é para Eduardo Moreira, não é para o canal Resistentes. É um preso político que o mundo inteiro reconhece como tal. Então, nós esperamos, ainda que já muito tardiamente, porque não era para o ex-presidente Lula estar onde está, confinado numa cela em Curitiba, por nenhum dia, em razão de um processo que foi todo montado, foi parcialmente montado, em conluio entre o juiz de então e os procuradores da Operação Lava Jato, com o juiz indicando testemunhas, com o juiz indicando que os procuradores fizessem pronunciamentos na imprensa motivados, segundo o juiz da causa, que tem que ser uma figura imparcial isenta, segundo o juiz da causa, porque a defesa tinha feito o seu showzinho, isso antes dele sentenciar o processo. Essa e inúmeros outros exemplos que vocês já sabem, já tiveram contato em razão dos vazamentos promovidos pelo jornalista Glenn Greenwald e, eu repito, os parceiros que estão trabalhando na análise desse material. Então, o ex-presidente Lula não poderia estar um minuto lá. E já hoje estão se completando 15 dias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso como resultado de um processo maculado do início ao fim, um processo que não para em pé, um processo fraudulento. Não podemos jamais deixar de denunciar isso, um processo fraudulento. Ele é um preso político, está lá por causa para não disputar a eleição de 2018, quando todas as pesquisas davam como quase que certa a sua vitória, e ainda permanece lá para que não haja uma resistência bem organizada da oposição e da população contra as reformas ultraliberais, antipopulares, que estão destruindo os direitos da população, especialmente dos mais necessitados, que estão sendo propostos por esse desgoverno Bolsonaro e que, infelizmente, algumas delas já estão passando e sendo aprovadas no Congresso Nacional. Então, a gente quer não só colocar aqui nosso mais veemente repúdio a essa situação, a nossa denúncia, mais uma vez, a essa ilegal prisão do ex-presidente Lula, e vai aqui todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, toda a nossa energia positiva ao ex-presidente Lula para que continue resistindo, apesar das péssimas condições em que ele se encontra, uma vez que está preso, está com a sua liberdade cerceada. Então, presidente Lula, estamos aqui do canal Resistente sempre, lutando por Lula livre. Tem a nossa força, a nossa boa energia. Eu quero agradecer a presença de eu, Lula da Silva, boa noite. Daniele Costa, boa noite. De Natal, Rio Grande do Norte, gosto muito de Natal. Daniele, Lula da Silva, não só adoecer, esse governo quer matar o povo, isso mesmo. A Josi Negreiro, nossa companheira de quase sempre, está aqui, boa noite. Ela completa, foi um ato muito significativo de ontem em São Paulo. Alento e esperança, quem sabe os ministros do Supremo criem vergonha e decidam pela liberdade de Lula. Foi pensado para tirar Lula de circulação, não só da eleição. Rogério Matuque, ô Rogério, muito obrigado pela sua presença, dando boa tarde aqui para nós. Eu faço a indicação em todas as últimas lives, aqueles que não conheçam, conheçam o canal do nosso querido companheiro Rogério Matuque, que é um ativista de mão cheia, um ativista que está sempre nas ruas, conversando com a população, buscando apoio à causa Lula livre, fundamentalmente. Então, por favor, conheçam e se inscrevam no canal do Rogério Matuque, do Rogério Anitablian, da Daniela Araújo, do Glécio Tavares. São todos nossos muito companheiros e é fundamental nós fortalecermos essa rede de resistência, de oposição a esse governo absolutamente obscurantista de Jair Bolsonaro. Então, eu quero voltar aqui ao comentário da Josi. Realmente, ô Josi, aquele ato de ontem nos deu uma certa energizada, né? A gente está muito carente de momentos assim, positivos, de momentos que nos tirem um pouco do baixo astral. E o ato, moralmente, ontem em São Paulo, foi um desses momentos. Eu assisti uma enorme parte do ato e eu gostei muito de todas as manifestações, todas as falas, todos os discursos que foram lá proferidos. E isso reforça a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Temos que nos recordar que, se eu não me engano, semana passada foi publicado um manifesto de 16 ou 17 grandes, os mais importantes juristas internacionais, denunciando a prisão política do ex-presidente Lula. Inclusive, dois desses juristas, que é muito enaltecido e elogiado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e outro, e a sua esposa, por coincidência, pelo procurador palestrante. Aliás, eu não sei se ele é hoje mais palestrante do que procurador Deltan Dallagnol. Então, foi um manifesto muito importante. Certamente a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula vem ganhando corpo. A gente só não sabe se ainda hoje ela possui força suficiente para que o Supremo Tribunal Federal tome a decisão correta, justa, legal de libertar o ex-presidente Lula. A gente tem que continuar com a força da mobilização, pressionando cada vez mais, não só nas ruas, mas com o apoio de juristas nacionais, juristas internacionais, governos, presidentes. É muito importante essa campanha para que o Supremo Tribunal se sinta cada vez mais envergonhado de manter essa situação, que é, de fato, uma situação para lá de vergonhosa para o Brasil. Então, estamos aí, como sempre, na luta pela liberdade do ex-presidente Lula. Bom, agora vindo para outras notícias do dia de hoje, Hoje, uma das primeiras notícias que eu verifiquei pela manhã foi mais uma revelação da famosa Vaza Jato. E qual foi essa revelação? A revelação de que Sérgio Moro, enquanto juiz da Operação Lava Jato em Curitiba, simplesmente deixou de investigar, por incrível que pareça, ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu acho que essa revelação é muito importante e, para mim, ela é bombástica. Vejam bem, eu vou tentar recuperar aqui a notícia. Que uma empresa de Paulo Guedes transferiu a um escritório, me parece que de Curitiba, quase que 600 mil reais, um escritório que ficou conhecido como pagador de propinas. Uma empresa de Paulo Guedes transferiu a um escritório conhecido como pagador de propinas 600 mil reais. E o que é mais importante, que é mais revelador, é que a Operação Lava Jato prendeu três pessoas no Paraná que haviam transferido recursos, que haviam transferido dinheiro para esse escritório. Parece que ligado ao governador do Paraná, Beto Rich. Vejam a gravidade da informação hoje trazida a público. Vejam a gravidade do que foi trazido a público hoje. Três pessoas identificadas como transferidoras de dinheiro de recurso para um escritório que se descobriu que pagava propina no Paraná foram presas pela Operação Lava Jato, foram detidas, presas pela operação. E Paulo Guedes, sócio de uma empresa que também transferiu dinheiro para esse escritório, nem investigado foi. Isso nos idos já de 2018. Nem investigado foi. Paulo Guedes já era assessor econômico do pré-candidato Jair Bolsonaro. E por acaso, pelas notícias da época, foi Paulo Guedes quem fez o primeiro convite a Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. De Jair Bolsonaro. Quem fez o primeiro convite a Sérgio Moro para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Se fosse num país minimamente sério, se fosse num país que estivesse vivendo minimamente numa situação normal, isso seria de uma gravidade brutal. Uma gravidade brutal. O hoje ministro da Justiça não investigou enquanto juiz o hoje ministro da Economia. Como é que podemos? Onde é que nós vamos parar? Eu fico sempre nessas situações que eu reputo de maior gravidade, eu fico me perguntando, vocês imaginam, na época dos governos Lula e Dilma, se isso fosse revelado? Se o ministro da Justiça de Lula e Dilma, se juiz tivessem sido, deixaram de investigar o então ministro da Fazenda, ou seja, um integrante do corpo ministerial. Imaginem isso por um instante. O que estaria acontecendo hoje na mídia corporativa, fundamentalmente? O que estaria acontecendo hoje na mídia corporativa? O Brasil já está acabando, iam estar jogando, colocando o povo nas ruas, batendo panela, querendo invadir o Palácio do Planalto, se fosse o caso. É esse o nível da hipocrisia, do cinismo brasileiro. Esse é o nível da hipocrisia e do cinismo. Não só dessa mídia golpista, mas de boa parte da nossa classe média. Boa parte da nossa classe média que compactua com a sua própria corrupção, com a corrupção dos seus amigos. E vai para as ruas querer vingança contra a suposta corrupção alheia. Quer dizer, é gravíssimo o que nós estamos vivendo e vendo no Brasil. Quer dizer, algo tem que ser feito. O ministro da Economia não poderia estar no cargo depois dessa revelação. E o que é mais incrível, o que mais me chama a atenção, é que ninguém explica nada. O ministro Paulo Guedes não deu nenhuma explicação, não concede entrevista, muito menos uma entrevista coletiva. O ministro da Justiça e juiz Sérgio Moro, há mais de não sei quanto tempo, não dá uma entrevista, sumiu, ele está nas sombras. Participou apenas de uma live ao lado do atual presidente da República, que foi humilhante para ele, uma live humilhante, certo? Agora, ninguém nega mais nada. O palestrante procurador, o atual ministro da Justiça, sequer contestam o conteúdo das mensagens que vêm sendo vazadas pelo The Intercept e seus parceiros já tem mais de 15 dias. Eles nem mais contestam o conteúdo das mensagens. Um sinal claro de que verdadeiras elas são. Mas ninguém explica mais nada. Quer dizer, a gente está vivendo, parece que num universo paralelo. É um governo que vive num universo paralelo. E boa parte da população ainda anestesiada. Vejam a gravidade dos temas que vêm sendo revelados. O envolvimento de Deltan Dallagnol com inúmeras práticas fora da lei. Do atual ministro da Justiça, idem. E agora que ele se recusou a investigar o seu companheiro de ministério, que na época era o assessor econômico do pré-candidato Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma vergonha. Esse governo cheira muito mal, vocês me desculpem a expressão, cheira muito mal esse governo. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Rogério Matuc. Deixa eu recuperar aqui, Rogério, desculpe. Ele pedindo para o pessoal que pudesse se inscrever e ajudar no novo canal. Eu faço esse apelo a todas e a todos que puderem. Por favor, ninguém paga nada por se inscrever. É só clicar lá no botão inscreva-se. Ele publica muitos vídeos dos atos na cidade de São Paulo por Lula livre. Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. Ele dá o endereço aqui no chat. Por favor, conheçam o canal do Rogério, que é um grande ativista. E ele está avisando aqui que ele vai subir um vídeo do ato de hoje em frente ao Ministério Público Federal. Então, por favor, tão logo acabe a minha live aqui, tá, Rogério? Eu vou pedir para o pessoal correr lá para ver seu vídeo. A Josi Negreiros está me ajudando aqui. O escritório lá em Curitiba, para o qual Guedes passou quase R$600 mil, é de um assessor do governador Beto Richa. E Beto Richa também foi preso, não podemos esquecer disso. O governador Beto Richa foi preso pela Operação Lava Jato. Agora, quem repassou dinheiro também foi preso, com exceção do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi quem, repito, pelas notícias que foram dadas à época, que fez o primeiro convite ao juiz Sérgio Moro para ocupar o cargo de ministro da Justiça. A gente precisa de mais o quê? Luciana Escobar, querida amiga, que teve, como sempre, uma maravilhosa participação na nossa revista semanal de sábado, está aqui conosco. Obrigado, Luciana. Ela está dizendo, todos podem ser corruptos e bandidos nesse desgoverno. É verdade, Luciana, quando a cada dia aparece um. E a esquerda segue sendo perseguida. A gente vai chegar lá, Luciano. A Josi está complementando. É gravíssimo. Mesmo o Paulo Guedes, que desviou R$1 bilhão dos fundos de pensão do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, BNDES, ele controlava todos esses fundos. Pois é, Josi, mas a grande elite financeira do país, como sempre, joga contra 80% da população brasileira. Se Paulo Guedes está defendendo o programa ultraliberal, defendendo um programa econômico que só interessa a elite, a pequena, a reduzida elite financeira, e está conseguindo passar algumas reformas para eles importantes, isso daí, ó. Se ele recebeu dinheiro, se ele passou dinheiro para o escritório de propina, isso daí não vem ao caso, né? O famoso não vem ao caso. Ângela Sadoc, Ângela, também uma maravilhosa participação junto com a querida amiga Luciana, duas queridíssimas amigas estiveram com a gente na revista semanal de sábado. Luciana dando aqui abraço no Rogério Matu. Quer dizer, o pessoal aqui é muito bacana, que vai se conhecendo, já se conhecia. Maria Antônia Cardoso, muito obrigado pela presença, Maria Antônia. Nós vamos seguir a nossa pauta aqui. Não há como deixar de... Eu, como morador e residente da cidade do Rio de Janeiro, te falar sobre o ocorrido hoje, na ponte de Niterói. desde muito cedo pela manhã, uma pessoa que dizem, as informações ainda não são muito firmes, dizem que um surto psicótico, nos parecia uma pessoa que tivesse com 100% das suas faculdades mentais em funcionamento, né? Mas essas informações, repito, ainda são um pouco desencontradas. Ele parou um ônibus com várias pessoas dentro do ônibus, anunciando um sequestro ou algo nesse sentido. Então, já se ficou como um sequestro. E o Rio de Janeiro tem uma lembrança muito trágica de um episódio muito parecido com esse. Eu acho que já tem para lá de uns 20 anos, que foi o famoso caso do ônibus 174, que terminou de modo trágico. Inclusive com uma atuação policial das piores. O sequestrador, na época, foi morto por asfixia dentro de um carro de polícia. O que pior pode ser, eu não sei, para uma atuação das forças do Estado. Então, voltando ao episódio, e tudo isso é com base ainda nas notícias que saíram. Chegou a polícia, os negociadores da polícia e tal, tentaram negociar, e segundo a polícia, eles não tiveram um bom resultado, quando aí o então sequestrador foi baleado, ele foi atingido por um sniper. Quer dizer, primeiro lugar que a gente não pode deixar de comentar, o Canal Resistentes é absolutamente contra qualquer tipo de cometimento de crime. A gente não defende bandidagem, bandido. Claro que não. Mas a gente não defende nenhum tipo de bandidagem. Isso não quer dizer que a gente defenda o assassinato de pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, porque é um ponto reiteradamente dito por nós aqui no nosso canal, é que a política de segurança, por favor, vou apagar essa expressão, a política de insegurança do Estado do Rio de Janeiro, implementada pelo atual governador Wilson Witzel, é a política do abate. Isso está mais do que provado, os números estão aí, os episódios estão aí. Eu não sou policial, eu não trabalho em equipe especial de polícia, eu sou advogado, eu sequer atuo na área criminal. Eu não posso, sob pena de ser leviano, dizer que a atuação da polícia foi correta ou foi incorreta. Não é esse o ponto que está me trazendo aqui. Primeiro, temos que louvar que nenhuma das vítimas foi ferida. Isso é um ponto muito importante. Agora, a gente não pode deixar de atentar para alguns fatos. Primeiro, em 6 meses de política de insegurança do abate, a polícia comandada pelo governador Wilson Witzel matou, em 6 meses, 881 pessoas. 881 pessoas, segundo informações colhidas em diversas fontes de notícias. Isso não pode ser considerado como normal. Isso não pode ser considerado como uma política de segurança. Volto a dizer, eu não sou especialista do assunto, mas esses números são próprios de uma guerra entre exércitos, entre países. A gente não pode encarar esses números com tranquilidade. A gente não pode encarar esse número como se o trabalho estivesse sendo bem feito. E eu quero fazer minhas, mais uma vez, olha a que ponto nós chegamos, as palavras do jornalista Reinaldo Azevedo, ditas hoje no programa É da Coisa de hoje. Se vocês quiserem lá, podem recuperar. 881 mortos em 6 meses. Nenhum miliciano morto. nenhum miliciano morto, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo. E ainda dizem, tem muita gente que diz, que essa política seria exatamente para favorecer esse pessoal. É muito importante a gente estar atento. É muito importante a gente estar atento. Eu li um livro há bastante tempo do jornalista, que eu gosto muito dele, Caco Barcelos. Se eu não me engano, o nome do livro é Abusado, sobre a história de um dos primeiros traficantes do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, em Botafogo, Marcinho VP. Eu acho que foi lá que eu li, onde ele identificava, o Marcinho VP, que, na época, parte da polícia, a parte podre, a banda podre da polícia, fazia acordo com alguma facção criminosa, e quando esta facção queria tomar alguma comunidade da facção adversária, a polícia ia antes nessa comunidade para enfraquecer, para prender os líderes dessa facção, para facilitar a tomada pela tal, entre muitas aspas, eu não gosto de usar essa expressão, muito menos esses dedos, mas vamos lá, pela facção, então, amiga. Eu tenho muito receio que isso possa estar acontecendo no Rio de Janeiro. Nós temos que ficar atentos para isso. Tem muito comentário aqui, deixa eu dar uma subida. Deixa eu dar uma subida aqui. É Luciano Escobar, hoje eu me sinto em Rogério Anitablian. Obrigado, Rogério, pela sua presença. Eu já fiz isso no início, mas volto a indicar, por favor, conheçam o canal do Rogério Anitablian, além do Rogério Matuc. Temos uma dupla de Rogérios que é muito boa. O Rogério Anitablian faz análises muito didáticas, muito claras, muito precisas, com uma cultura muito grande. Então, por favor, eu peço também que não só se inscrevam no canal do Rogério Matuc, como também conheçam o trabalho do Rogério Anitablian e se inscrevam lá, assistam as lives dele, que são muito boas. A Luciana Escobar aqui, ó. Hoje me sinto em luto pelo Rio de Janeiro. Exatamente, Luciana. Exatamente, eu vou chegar lá. Rogério Anitablian, boa noite, Luciana. Rogério Matuc, pessoal aqui se cumprimentando. Sônia Mendonça, obrigado pela presença, pelo carinho. A Luciana Escobar, não entendo como não convocaram psiquiatra, psicólogos e parentes próximos para conversar com aquele rapaz. Pois é, Luciana. Tem muita coisa que a gente não compreende, né? Mas eu volto a dizer, eu não sou especialista no assunto. Eu não vou fazer uma crítica tão contundente assim, porque, de fato, eu não conheço. Mas eu creio, sim, que deveria se chamar gente que entende dessa questão de psicologia, de psiquiatria, para auxiliar na operação de resgate das vítimas e de tentar capturar o criminoso, né? A Josi Negreiros falando que foi aquela comemoração do Witzel, nós vamos chegar lá, ô Josi. O Luciana dizendo que o Witzel é um psicopata assassino, eles não abatem os milicianos. É isso aí, Luciana. O miliciano no Rio de Janeiro hoje tem uma vida, me parece, talvez tranquila, né? Governador do Rio é um psicopata, fascista, diz a Ângela. A Laura Tereza daqui, boa noite, Laura de Natal. Obrigado, Laura. Hoje é o dia do pessoal lá do Rio Grande do Norte de Natal. Eu adoro essa cidade já. Inclusive, passei a minha lua de mel em Natal. Uma parte dela em Natal. Adorei a cidade, já tive outras vezes lá. Se puder, Laura, e a outra pessoa que apareceu aqui, você me desculpe, que foi logo lá no início do chat. Por favor, espalhem aí o nosso canal por Natal e pelo Rio Grande do Norte. Peçam inscrições, likes e compartilhamentos. Por favor, Laura. A Ângela falando que viu o número e disse que ficou apavorada. O Itzel disse que o rapaz era perigosíssimo porque estava com isqueiro na mão. Pois é, Luciano. Daniele Costa, eu também fico arrasada com cada notícia que vejo dos atos desse governo terrível que está no poder no meu estado do Rio de Janeiro. Muito triste isso tudo. Rogério Anitablian agradecendo. Tamo junto, Rogério. A gente tem que fortalecer o nosso campo progressista, democrático. A gente tem que fazer dos nossos canais realmente uma rede de resistência e de enfrentamento a esses abusos e esses absurdos que vêm sendo cometidos. Não só oriundos de Brasília, mas do Rio de Janeiro, aí de São Paulo também, que o governador de São Paulo fez um comentário, como sempre, dos piores. Então, pessoal, voltando ao caso, as forças de Estado hoje dizem que fizeram de tudo para tentar capturar o rapaz, mas acabaram abatendo o tal sequestrador, levando-o à morte. Eu quero primeiro colocar aqui, subir aqui, vocês não vão ver, eu não estou no Zoom e ainda não tenho essa habilidade, mas eu estou no site G1 e a principal, tem duas principais notícias aqui. Uma eu só vou ler para chamar a atenção de todas e de todos. Brasil tem explosão nos casos de sarampo com 1.845 registros em 11 estados. Situação mais grave é do estado de São Paulo. Quer dizer, é um governo contra a população, mais pobre, mais necessitado, e eu acho que contra a classe média também. Eu acho que contra a classe média também. É ela que ainda não se ligou. E agora sobre o tema que nós estamos tratando, vejam só, do lado direito da página principal do João, perícia indica que sequestrador de ônibus no Rio de Janeiro morreu com meia dúzia de perfurações. Seis perfurações. Então, isso não me parece que tenha sido resultado de um tiro certeiro, na opinião deles, de um sniper. Não me parece que tenha sido a atuação certeira de um único sniper. Quer dizer, algo aconteceu além do disparo de um sniper. É isso que nós temos que saber. O Rio de Janeiro precisa de respostas sobre tudo, sobre isso. Então, governador, responda à população brasileira. Seis perfurações. Como é que foi o tiro certeiro de um sniper? E aí, é claro, a gente não pode deixar de passar, né, por evidente, a atitude do governador Wilson Witzel diante desse caso e até uma fala do presidente Jair Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, né? Primeiro, o governador Wilson Witzel sai do helicóptero, chegando ao local do evento, comemorando com pulos e punho erguido, como se fosse um gol da seleção brasileira numa Copa do Mundo. É inacreditável, inacreditável, a falta de compostura, de postura mínima para ocupar o cargo que exerce. É um desrespeito. Diz respeito à vida humana. Estamos diante de um ser humano que perdeu a sua vida, criminoso ou não. O governador é um governador de todos os fluminenses, de todos os residentes e moradores do estado do Rio de Janeiro. Ele comemora a morte de um cidadão, de uma pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro. Onde nós estamos? Onde nós vamos parar, minha gente? Somos todos humanos. A perda de uma vida humana deveria nos afetar brutalmente, de qualquer vida humana. Se um criminoso foi morto, isso tem que mexer em algo com cada um de nós. Quer dizer, nós estamos falhando como sociedade em algum ponto, ou em vários pontos. Melhor dizendo, estamos falhando em várias situações. Nós estamos como sociedade, temos um governador que comemora aos pulos o assassinato de uma pessoa. Seja bandido ou não, me parece, eu vi uma informação hoje, que parece que ele não tinha nenhum antecedente criminal, né? Quer dizer, um governador que comemora a morte de um residente do estado que ele governa. É de uma desumanidade, de um desrespeito a cada um de nós. governador é a infecção. Com esse tipo de demonstração, ele é a febre latente, é a infecção latente da sociedade que está doente. Ele é aquele furúnculo que demonstra que a nossa sociedade está muito doente, governador. Se o Estado, em 6 meses, matou 881 seres humanos, isso não é para comemorar, governador. Quer dizer que em 6 meses o Estado não cuidou das pessoas. O Estado falha brutalmente com essa política de insegurança do abate. É absolutamente lamentável, é repudiável. Nós temos que denunciar esse tipo de atitude, governador. Isso não é coisa que se faça por um homem que ocupou o executivo. Agora, me chama a atenção ainda, pessoal, que o atual governador do Rio foi juiz, ele foi magistrado. Tinha contato com a lei. Que tipo de magistrado foi? Um governador que comemora a morte de um eventual criminoso, ele deveria comemorar, sim, no caso de uma captura sem vítima de nenhum dos lados. Isso, sim, comemorar a atuação da polícia. Volto a dizer, não sei se a polícia, até o fim, atuou da forma que deveria atuar. Me chama muita atenção a notícia que eu vi um pouco antes de entrar na live, repito, no G1, de que o rapaz, que a perícia identificou 6, meia dúzia de perfurações. Meia dúzia. Isso foi uma execução, governador? Ou o tal sniper, que só gosta tanto de elogiar e de dizer que sua polícia tem snipers, vai contratar, vai treinar snipers. Eu adoro essa palavra sniper, né, governador? Ou o sniper atirou 6 vezes na vítima. É inacreditável. O Brasil está vivendo um momento muito grave. Muito grave. Eu vou passar aqui o chat, pessoal, vocês me desculpem, mas hoje o dia é de maior indignação ainda. A nossa sociedade, eu repito, a cada dia que passa demonstra de forma mais flagrante como ela está doente. A Josi falando da comemoração do Witzel, exatamente, Josi, como se fosse um gol de futebol. A Luciana é um psicopata, eles não abatem milicianos. Eu acho que eu já passei por aqui, vocês me desculpem. A Luciana Escobar, 20 anos, uma arma de brinquedo e uma garrafinha com gasolina. Eles não tinham um binóculo. Pois é, Luciana, a gente não tem os detalhes da atuação da polícia, né? Ela dizendo que está apavorada com a situação do Rio de Janeiro. Quem de nós não está? O Valéria Torres chegando aqui, boa noite, está de luto. A Ângela, estamos muitos aqui no Rio em luto hoje pelo que vieram na ponte Rio Niterói. Logo depois, helicóptero da PM atirou granada na Cidade de Deus. Pois é, Ângela, eu queria apurar melhor essa notícia. Eu vi, eu acho que saiu no blog, ou na revista Fórum do nosso companheiro Renato Rovai. E aqui mando força, desejar a mais rápida melhora para o filho do Rovai, para o Luca, e da Tris de Lorenzo. Aqui o nosso abraço, nosso carinho, nossa força para vocês três. Mas eu ainda não vi maiores desdobramentos. Agora, não surpreende, né? Se essa notícia de fato é verdadeira, é que jogaram granadas de um helicóptero da polícia numa comunidade da Cidade de Deus, que, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma comunidade enorme, enorme. Isso não surpreende, né? É a política de insegurança do abate. Se você mora numa comunidade, seja trabalhador, seja só estudante, você hoje é alvo da política de insegurança do governador do estado do Rio de Janeiro. Você é alvo. Na ponte Rio-Niterói, dentro de um ônibus, o helicóptero não jogou granada. O helicóptero não metralhou para baixo, como já tivemos imagens, inclusive com a presença do governador, né? Uma cena que dá nojo. Desculpe mais uma vez a expressão utilizada. Uma cena que deu nojo. Hoje, um ônibus, ponte Rio-Niterói, nada disso foi feito. É uma política que tudo nos leva a crer que é para vitimizar pobre, negro. É absolutamente lamentável. A Ângela está dizendo, não há nada que indique que houve negociação no ônibus. É, eu ouvi dizer que um negociador estava presente. O Rogério ainda está ali. A parte da classe média tem um componente europeísta em detrimento do Brasil multirracial. É verdade, Rogério. É verdade. Essa nossa... Eles repelem essa multirracialidade brasileira, né? Que vingança é política de segurança. Que a vingança é o motor de uma política de segurança. E isso é contra qualquer manual. Eu volto a dizer, não sou estudioso no assunto, mas tenho certeza que é contra qualquer manual sério que trate do tema. A Josi Negreiros falando que o Witzel teve passagem no Rio Grande do Sul como juiz. A Valéria Torres, oi Valéria, não sei se eu já te cumprimentei, mas o faço. Não consegui acompanhar no G1 nenhuma sequência dessa tragédia, mas será ou foi oferecido a esse jovem algum serviço como psicólogo? Me parece que não. O pessoal já comentou aí acima. Ângela Sadoc, eu vi testemunhas que relataram vários tiros, mas havia um atirador, sim, em cima de um caminhão. É uma comunidade que não fica em morro, é aberta e muito populosa. A Ângela está falando da Cidade de Deus aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, é exatamente isso, Ângela. A Cidade de Deus, ela não é, como a maior parte das comunidades no Rio de Janeiro, ela não fica em morro. E é muito grande. De fato, é muito grande. E para encerrar esse tema, não posso deixar de falar sobre a declaração do presidente da República a respeito do tema. Claro, elogiando a atuação da polícia, congratulando os policiais, etc, etc. Aí termina dizendo, pelo menos não há uma família chorando, a família de um inocente chorando. Quero perguntar ao presidente, e a família da vítima ou talvez do criminoso? Ela pode chorar, presidente? E a família, só para falar do Rio de Janeiro, do estado do Rio nos primeiros seis meses do ano, as famílias dos 881 que foram mortos pela polícia, podem chorar, presidente? Elas podem chorar, presidente. As famílias de 881 que foram mortos pela polícia do Rio de Janeiro. Eu sei que está um pouco em desuso a Constituição Federal no Brasil, mas a lei tem que ser seguida pelas forças de Estado. O principal objetivo é capturar o criminoso sem que ele deixe qualquer vítima ferida, é processar, é prender em flagrante, processar, seguir o rito da lei, o rito do processo penal. Não pode ser tão difícil que as pessoas compreendam isso. No Brasil, a lei ainda. Não é a lei do abate, não é a lei de guerra que está em vigor. Bom, e uma notícia para encerrar, que foi dada há pouco, é de que o ex-candidato a presidente do PT, o ex-prefeito Fernando Haddad, foi condenado por um juiz eleitoral a 4 anos e meio de prisão por suposto crime eleitoral de Caixa 2. Eu ainda não conheço o processo, mas me causa espanto enorme. Ontem o ex-candidato Fernando Haddad teve no ato a quem eu me referi no início dessa live, no ato do Moro Mente, promovido pela Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e fez um discurso muito contundente, muito duro, contra os generais que hoje se sentam ao lado do presidente Jair Bolsonaro, contra o processo que condenou e levou à prisão o ex-presidente Lula, e no dia seguinte sai uma condenação desse tipo. E pela notícia aqui, dada no nosso portal, que é muito parceiro nosso e que todos que estão nos assistindo conhecem, o 247, está dizendo o seguinte: pelo crime de Caixa 2, ele foi condenado. O juiz Francisco Carlos Inouiu Chintati, eu acho que é assim que se fala, determinou pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias de multa cada um no valor de um salário mínimo vigente na época do fato. Em nota, a defesa de Haddad rebate a sentença e informa que vai recorrer da decisão. Em primeiro lugar, porque a condenação sustenta que a campanha do então prefeito teria indicado em sua prestação de conta gastos com material gráfico inexistente, destacam seus advogados. Em segundo lugar, a sentença é nula, por carecer de lógica. O juiz absolveu Fernando Haddad de lavagem de dinheiro e corrupção, crime dos quais ele não foi acusado. Então, tudo indica que os advogados, obviamente, tudo indica não, os advogados irão recorrer, irão apelar dessa decisão, que só pela leitura já nos parece esdrúxula, mas que também não surpreende. Também não surpreende. O sistema judiciário, a parte do sistema judiciário que forma fileiras com esse governo de Jair Bolsonaro, com a Lava Jato, vai permanecer perseguindo as principais figuras do campo da esquerda da política nacional. Vocês não tenham dúvida disso. Isso é só mais uma demonstração. Tá bom, pessoal? A gente já está aqui com quase 55 minutos de live. Hoje eu me estendi bastante. Deixa eu aqui fazer os últimos comentários. Tânia Laci Vieira, obrigado pela presença, Tânia. Estranho que o Adélio não foi morto. Pois é. A Luciana, a sentença, a condenação do Haddad também é nula. Tudo leva a crer que sim. Tenho a impressão de que essa sentença é uma retaliação ao discurso de Haddad ontem no Morro, no ato Moro Mente. Pois é. Foi exatamente foi o link que eu fiz. Quer dizer, eu não acredito em coincidências. A Ângela destacando que esse é um processo na campanha de Haddad para a Prefeitura de São Paulo. A Josi, nada mais surpreende nesse país. Judiciário totalmente comprometido com magistrados partidários. O atual ministro da Justiça é uma prova cabal, flagrante desse partidarismo, dessa conotação política, das operações de decisões judiciais que foram tomadas, né? E ele ganhou como prêmio, até por não ter, pelo jeito, investigado o atual ministro da Economia, no seio da Operação Lava Jato, ganhou como prêmio o Ministério da Justiça. Pessoal, quero agradecer muito, peço a todas e a todos que se inscrevam no nosso canal, aqueles, obviamente, que não forem inscritos, compartilhem essa live, deem muitos likes aí para reforçar a nossa luta, peçam aos amigos, aos seus companheiros de trabalho, companheiras, aos seus familiares que conheçam o nosso trabalho, que se puderem também se inscrevam no nosso canal, ok? Uma boa noite a todas, boa noite a todos. Muito, muito obrigado.